O governo federal fez alterações no cardápio da merenda escolar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Sobre este assunto, eu entrevisto a nutricionista Talita Galvão, que também já integrou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Campo Formoso. Quais são essas mudanças e por qual motivo elas foram feitas?
Então, a principal mudança estabelecida foi a redução do percentual máximo de aquisição de alimentos processados e ultraprocessados, que atualmente ela é de 20%. E com a nova diretriz, esse limite vai passar a ser de 15% em 2025 e 10% a partir de 2026. Então, vai ser uma forma gradual da aquisição desses alimentos. Tudo visando o quê? A mudança. De aprimorar a qualidade nutricional dos alimentos oferecidos nas escolas públicas através da diretriz já do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, além de tudo isso, 80% dos recursos destinados à alimentação escolar deverão ser usados na compra de alimentos in natura e minimamente processados em 2025, aumentando para 85% a partir de 2026.
Quais são os alimentos novos incluídos?
Quais os alimentos novos que vão ser incluídos? É assim, o que é que acontece? O PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, através do FNDE, o recurso vindo do FNDE, que é um recurso federal, a gente só pode estar utilizando hoje, a gente só pode estar utilizando, por exemplo, achocolatado, que é altamente rico em açúcar, são alimentos processados, por exemplo, ele vem, a gente só pode incluir 2 vezes no mês. Com essa nova resolução, ele vai sair. Então, a gente vai poder colocar o quê? Cacau em pó 100%. Então, são esses tipos de alimento que a gente vai introduzindo. Mais frutas, mais vegetais, menos industrializados, mingau pronto. Esse daí já nem pode mais. A gente está oferecendo esse tipo de alimento. Embutidos, por exemplo, também. Salsicha. Presuntos, esses a gente também não pode estar oferecendo. Então, vamos incluir alimentos, comida de verdade. Eu posso dizer assim, comidas de verdade que a gente vai estar incluindo nessa alimentação das escolas, para a população, para os alunos, né?
Os alunos não vão mais comer em grande quantidade os chamados alimentos ultraprocessados. Qual é o percentual de consumo desses alimentos? E na prática, além disso, quais são esses alimentos chamados de ultraprocessados?
Então, Leandro, não é que o aluno não possa mais comer o alimento ultraprocessado. O alimento ultraprocessado, ele vai estar podendo comer, mas a redução de percentual, ou seja, da quantidade de vezes que ele vai poder comer, a gente vai começar a reduzir. Se eu, por exemplo, coloco um biscoito toda semana, eu já não vou precisar poder mais colocar aquele biscoito, mesmo aquele biscoito sem ser recheado, toda semana. Eu vou colocar a cada 15 dias, por exemplo, porque ele tem um teor de sal e açúcar. E eu quero mostrar aqui, deixar bem claro qual a diferença de ultraprocessado e processado. Ultraprocessado é o alimento que ele passa por algum tipo de processamento, mas ele ainda mantém a grande parte da característica original. Normalmente contém poucos ingredientes adicionados, como sal, açúcar e óleo. E esses aí incluem o quê? Queijos, pães artesanais, iogurtes naturais e conservas sem aditivos químicos. Já os ultraprocessados, que é o que o FNDE e o PNAE luta para tirar da alimentação escolar, são os produtos altamente industrializados. Eles são feitos de ingredientes extraídos ou sintetizados, né? Como os corantes, conservantes e realçadores de sabores. Esses alimentos, eles são formulados para serem muito palatáveis e frequentemente viciantes, ou seja, a pessoa fica viciada. É um ciclo que acontece. Quanto mais eu como, mais eu quero. E isso leva ao consumo excessivo. Então, esses alimentos são o quê? Salgadinhos de pacote, refrigerante, bolacha recheada, macarrão instantâneo, cereais, embutidos, como salsicha, que eu já falei, nuggets. Então, tudo isso é excluído da alimentação escolar. Porém, a gente vai reduzir. Hoje existe a lei que ainda diz assim: você pode estar utilizando a salsicha uma vez no mês. Só que o FNDE vai tirar isso pela percentual até 2026.
O que isso representa para a saúde nutricional dos estudantes?
Para a saúde do aluno, isso passa a representar uma mudança significativa, porque a gente visa garantir uma refeição mais saudável, equilibrada para os estudantes da educação básica, diminuindo assim eles a produtos de riscos, né? Como sódio, açúcar em grande quantidade e gorduras saturadas. Lembrando que a ciência já demonstrou que os impactos negativos do consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados na saúde de crianças e adolescentes estão cada vez mais frequentes. Então, diabetes, pressão alta, que antes era uma doença de idoso, de adulto, hoje está sendo doença infantil e de adolescente. Então, isso vai impactar significadamente na saúde desses alunos. E lembrando mais ainda que a alimentação escolar, quando ela vem de forma correta, de uma forma mais saudável, a alimentação como um todo, isso impacta diretamente na ação cognitiva da criança. Por quê? Porque ele vai ter mais concentração, ele vai ter uma concentração muito maior, ele vai se importar melhor com o resultado de estar estudando mais. Então, tudo isso é reação cognitiva. Por quê? Por conta do eixo intestino-cérebro. Nosso intestino está sendo impactado muito com esse tipo de alimento ultraprocessado. E isso faz com que a gente tenha grande quantidade de hiperatividade, crianças hiperativas que não conseguem estudar direito, não conseguem concentração. Então, isso impacta muito na vida deles.
De que forma essa decisão do governo pode influenciar a rotina de trabalho ou a cultura alimentar de quem faz e serve a merenda nas escolas?
Impacta na questão da praticidade. Eu sempre lido com, eu digo, com promotoras de saúde na cozinha, né? Que são as merendeiras. Isso impacta em quê? Elas, em vez de estarem dando biscoito com suco, a gente oferecendo para que seja dado no cardápio só biscoito com suco toda semana, ou a cada 2 dias, ou 3 dias, ela vai passar a fazer mesmo aquela comida de verdade. Ela vai impactar significativamente nessa questão. Porém, feita com amor, com carinho, ela vendo o resultado, porque os resultados vão vir, resultados da criança muito mais concentrada, o IDEB aumenta também por conta disso. Então, assim, vai impactar na cozinha diretamente pelo trabalho que vai se ter mais, né? Porém, a gente também vem aquele outro viés, que é da criança. O que a gente está se importando mais é com a criança. E a criança vai estar sendo alimentada, ela vai estar comendo comida de verdade. E às vezes você se questiona assim, como muitas merendeiras já me perguntaram: mas Thalita, aqui na escola ele pode comer, chega em casa ele não come. Mas ele, dentro da escola, muitas vezes, muitas crianças hoje já estão passando o maior tempo da parte deles, do dia, na escola. Imagine aí o tanto de redução de danos que eu faço com isso. Que é redução de danos? Em vez de eu estar só comendo besteira dentro de casa, eu estou tendo uma alimentação mais saudável na escola. E em casa vai repercutir também, porque quando a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente também já não. O paladar da gente já não funciona mais para certos alimentos, esses alimentos que a gente chama de palatáveis, de ultraprocessados. Então, é uma gama de benefícios que vai trazer, vai dar um pouquinho mais trabalho por estar formulando aquela comida, mas é o que eu digo sempre, é gratificante para aquela merendeira estar tá vendo o seu aluno, né? Que eu digo que são alunos delas também, que elas estão ali para fortalecer essa questão da alimentação saudável.